Fala pessoal, estamos indo para o nosso sexto episódio do Garagem Alt. A cada episódio, a gente tem trazido convidados diferentes para discutir temas que são relevantes para a juventude cristã. Claro que hoje não vai ser diferente, e nós chamamos a Liliane, que é pedagoga e tem um belíssimo trabalho como coordenadora do IMPAR. Para quem não sabe, o IMPAR é o Instituto Presbiteriano de Desenvolvimento Social às Famílias da Cidade de Deus, que é uma comunidade aqui no Rio. Liliane, seja muito bem-vinda ao Garagem Alt.
Ah, obrigado, João. É um prazer estar aqui com você, com os ouvintes. Nós temos muita alegria em estar aqui falando um pouquinho do IMPAR também.
Com certeza, aqui também. E antes de mais nada, eu preciso perguntar, como é que tem sido a quarentena? E como é que você tem coordenado as atividades do IMPAR à distância?
A quarentena tem sido difícil, né? Como para todos, mas Deus vai ajudando. A gente está trabalhando à distância, a gente manteve o trabalho com as crianças, com os adolescentes, tivemos algumas campanhas também, e aí eu estou coordenando à distância e tem algumas pessoas que vão presencial para atender quando precisa. Então, mas sempre com muito cuidado, né? Máscara, luva, álcool em gel, distanciamento social entre as pessoas que vão buscar cesta básica ou outras atividades.
Respeitando todas as sugestões da OMS, né?
Sim, exatamente.
E como é de praxe aqui no podcast, Liliane, fala um pouquinho pra gente sobre você e sobre o trabalho que você faz no IMPAR, né? Fala também um pouco sobre o IMPAR e como é que você chegou lá, como é que foi o seu processo de adaptação. Eu sei que lá é um lugar incrível, e eu imagino que não deva ser fácil cuidar de tantos adolescentes, né?
Não é. mas é maravilhoso o trabalho, né? O IMPAR é um instituto que atende... Hoje, a gente atualmente está com 420 crianças e adolescentes. A gente Nossa. Atende também o público adulto com aulas de informática. A gente tem aula até para terceira idade. Ginástica para terceira idade. Então, o atendimento lá é amplo, né? Só na creche nós temos 120 crianças.
E ele é focado para a Cidade de Deus? Vocês atendem só a população da Cidade de Deus?
Na verdade, eu acho que 95% é da população da Cidade de Deus, né? Mas a gente tem também alunos do Gardênia, Rio das Pedras, Curicica, ali ao entorno de Jacarepaguá.
Legal, legal.
Então, hoje a gente continua atendendo as crianças pelo Facebook, a gente está usando o Google Classroom com sala de aula. E isso aí a gente continua dando apoio escolar, a gente continua fazendo atividades extracurriculares com eles, postando desafios. A gente tem um grupo também no WhatsApp com os pais, com os alunos. E esse atendimento está sendo virtual por conta do Covid-19, né?
Então vocês estão conseguindo manter esse contato com os alunos e continuar as atividades, né?
Sim, sim. A gente consegue Legal. Manter. A gente está conseguindo dar assistência para os pais que precisam de alimento. Então o IMPAR consegue ajudar com cesta básica. Nós tivemos uma doação agora muito boa das Lojas Americanas de Ovos de Páscoa. Então, eles que ganharam legal. Um kit de ovos de Páscoa, nós fizemos a distribuição. Então, a gente consegue ainda manter esse contato, né? Através de toda essa pandemia, a gente consegue manter o contato. E a minha trajetória no IMPAR começou na mocidade. Eu era da mocidade e a minha igreja, eu era da Igreja Presbiteriana da Tijuca. A minha igreja tinha uma barraca de refrigerante nas festas de 7 de setembro. E eu ajudava arrecadando, ajudava a vender no dia da festa. E eu conheci o IMPAR na festa de 7 de setembro. Eu acho que com 16 anos, né? 17. Junto com o pessoal da... Eu era da UPA, mas trabalhava na barraca da mocidade.
E para quem não sabe, essa festa do 7 de setembro, ela é uma festa muito famosa... que o IMPAR faz todos os anos, no dia 7 de setembro, que tem várias barracas lá, é aberto, né, para qualquer pessoa que queira entrar e participar. E cada uma dessas barracas tem uma igreja, né, que é responsável por uma dessas barraquinhas lá dentro da festa. E é um evento muito legal.
Isso, e aí todo o recurso, né, que a gente consegue nessa festa fica para o atendimento do IMPA com as crianças, né? E aí eu participava, toda a festa de 7 de setembro, eu participava com a minha igreja na barraca. E aí assim eu conheci o IMPA. Eu trabalhava numa empresa, na época eu era secretária numa empresa de informática, e aí o meu pastor falou sobre o IMPA, que estava precisando de um coordenador para começar uma atividade nova de informática. E aí veio conversar comigo, por eu trabalhar numa empresa de informática, né? Ah, como é que a gente pode fazer? Como seria? E justamente nesse período, a empresa que eu trabalhava fechou. E aí eu me voluntariei a ir para o IMPA ajudar nesse iniciozinho, enquanto eu estava recebendo seguro-desemprego, né? Eu fui voluntária para dar início a esse trabalho, que era um curso de informática para as crianças e para os adolescentes.
Entendi.
Isso aí, me apaixonei e não consegui sair até hoje. Já estou há 17 anos trabalhando no IMPA. O trabalho foi crescendo, né? A gente começou a montar só uma turminha para as crianças maiores, para os adolescentes. Depois começamos a atender os menores. Depois os adolescentes começaram a ser monitores, a ser educador. E hoje a gente atende 700 pessoas na escola de informática, né? Hoje a gente tem uma escola de informática dentro do IMPA.
Caramba!
Que Deus. Foi muito legal. Foi assim que eu conheci o IMPA, né? Foi um pouco difícil me adaptar, porque eu vinha de uma rede privada, né? Então, você sair da rede privada, né? Do primeiro setor, né? E ir pro terceiro setor é difícil, sim, né? Então, trabalhar com o terceiro setor requer mais estratégias, as dificuldades são maiores, tanto financeira, né? Muitos desafios. Quanto financeira, quanto emocional também. Então, para eu me adaptar foi um pouco difícil, mas Deus foi ajudando. Deus era plano de Deus, né? Então, era plano de Deus eu sair do segundo setor e pro terceiro. Então, Deus vai abençoando.
Agora, Liliane, o que que... Assim, eu acho que essa pergunta ela vai ser difícil, mas você disse que você se apaixonou pelo IMPA. O que que no IMPA te fez se apaixonar por ele, assim? Quando que foi que essa chavinha virou? Você olhou e você falou, cara, eu preciso trabalhar aqui. É difícil essa pergunta, né?
É difícil, né? Porque você vai se envolvendo, daqui a pouco você fica assim, nossa... É isso que eu quero para minha vida, pelo menos nesse momento, né? É isso que eu quero para minha vida. E aí esse momento não passou. Mas eu acho que é o trabalho sério com as crianças. Assim, você vê vidas transformadas, você vê o retorno, né, da criança, do adolescente, com o trabalho que você faz, o sorriso. Então eu acho que foi um conjunto, né? Mas o que mais me apaixonou é ver a transformação das crianças, é você saber que você está contribuindo para a transformação de vida, né? Então, isso me fez refletir muito e continuar.
Eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre como é que a gente se conheceu, né? Porque eu lembro muito bem que no ano passado, né, 2019, eu participava da liderança da garagem, e eu lembro que a gente conversava muito sobre frentes evangelísticas e o que, que a gente queria fazer, e no meio dessa conversa surgiu a ideia de fazer um retiro com os adolescentes do IMPA. E foi nesse momento que eu te conheci, porque eu lembro que em pleno sábado de manhã, eu imagino que você tenha me odiado por isso, Eu marquei uma conversa com você na sede do IMPA para conversar sobre essas ideias, né? E a gente conversou umas 2 horas e quando a gente saiu dessa conversa, o retiro estava quase confirmado. E eu lembro também que quando eu voltei e falei da nossa conversa e como é que tinha sido, o pessoal gostou pra caramba. A garagem toda se movimentou, né? E a gente preparou esse retiro junto com você. E eu posso falar por mim, mas eu acredito que seja também a mesma experiência com todos os jovens lá da garagem, que foi um retiro marcante. Marcante pra nossa história como garagem. Porque foi um retiro muito cheio de amor. A gente conseguia enxergar, tanto nos nossos jovens quanto nos adolescentes do IMPA, uma vontade muito grande de estreitar, sabe, os laços e estar junto e sabe, viver, compartilhar um pouco daquele momento, o máximo que a gente conseguia. E eu acho que foi muito rico por causa disso, porque foi uma coisa que a gente já conversava antes. Como a gente queria naquele retiro, porque foi um retiro curto, né? Então a gente tinha que aproveitar muito bem o tempo que a gente tinha. Então como a gente queria, acima de tudo, mostrar amor. E eu acho que por tentar fazer isso em tão pouco tempo, foi muito impactante pra gente. Foi um retiro muito rico pra gente. E eu queria até saber de vocês, assim, porque a gente tem a perspectiva nossa e a perspectiva dos feedbacks das pessoas, né, dos testemunhos. Queria ouvir de vocês, como é que foi essa experiência na perspectiva de vocês do acampamento e do pós-acampamento também, né? O que as pessoas acharam?
Foi maravilhoso. Assim, até hoje, né, eles comentam. No início, nós ficamos um pouco preocupados. Como seria, né, a reação deles, porque ia um grupo de vocês, né, ia um grupo grande também, e aí a gente conversou bastante. E aí assim, a maioria das pessoas acham que os adolescentes da Cidade de Deus são agressivos, são muito rebeldes, né? Assim, a gente tem, né, alguns alunos que têm esse excesso. Mas os nossos alunos são diferentes, né? Eles são muito amorosos, eles gostam muito de estar junto, gostam de dar carinho, gostam de receber carinho. E eu acho que eles encontraram isso no retiro, né? Eu acho que sim, o que eles esperavam, eles receberam e queriam retribuir. A todo momento eles ficavam perguntando: tia, será que eles estão gostando da gente? A gente está se comportando? Está sendo legal? Eu falei assim: não, fiquem tranquilos, está tudo bem. Estão gostando. Então, assim, a gente via não só lá, mas como depois também, né? Que eles, assim, eles estão mais participativos no culto. Eles querem louvar no culto, eles pedem para orar. Quando vai algum visitante fazer uma doação, eles mesmos já falam: vamos orar por ele. Então, assim, você vê que fez uma diferença muito grande na vida espiritual. Não só na vida pessoal, né, de contato com outras pessoas também, de outros bairros, né, de outra classe social, mas na vida espiritual também. Assim, a gente viu que eles saíram de lá impactados, saíram de lá realmente, assim, com um pouquinho, né, da presença de Deus na vida deles, porque é uma luta constante, né? A gente no IMPA tem culto, a gente fala da palavra de Deus, mas a favela, a comunidade, oferece muito mais coisas, né? Então, e quando não tem uma família cristã, é difícil, né, o aluno permanecer no caminho. Mas a gente vê que tá fazendo diferença, que fez diferença e que tá fazendo até hoje, assim. Eles entram no IMPA cantando louvores, pedem: ah, vamos cantar esse louvor, pede para orar. Então, é gratificante ver todo esse projeto, que eu sei que foi difícil, né? Não só de vocês, mas das pessoas que doaram também para que esse momento acontecesse.
Com certeza.
Né? Então, assim, eu sei que foi um trabalho muito grande, mas que tantos adolescentes, a equipe do IMPA também, e a equipe, acho que foi, assim, indescritível, né?
E queria perguntar, agora pensando mais no adolescente do ímpar mesmo, como é que você enxerga a importância de existir um trabalho como o ímpar, como o trabalho que o ímpar faz, né, para a estrutura familiar dessas crianças e desses adolescentes? Porque a gente sabe, e a gente ouviu lá de vocês no retiro, que eles passam grande parte do dia dentro do instituto, então eu imagino que a vida deles seja diretamente impactada pelo trabalho que vocês fazem, né?
Sim, as crianças a partir de 4 anos, elas ficam no contraturno escolar no IMPA. Então, quem fica no IMPA de manhã toma café da manhã, vai fazer as atividades, almoça e vai direto para a escola. E quem estuda à tarde chega, almoça, faz as atividades, lancha e depois vai embora. A creche é integral, fica o dia inteiro. Eu acho que a gente vê claramente o aluno que está no IMPA e o aluno que está fora do IMPA, né? Assim, o aluno fica em tempo ocioso, fica na comunidade solto, muitos até se envolvem, né, no tráfico, crianças novas, estou falando de crianças de 11 anos, 10 anos, né? E o aluno que está no IMPA, a gente vê o crescimento dele, vê que ele, assim, tem uma perspectiva de vida melhor, ele quer algo mais, ele quer estudar, ele quer ajudar a família, ele quer fazer um jovem aprendiz, ele tem um outro caminho, né, a seguir. A estrutura familiar, infelizmente, assim, é difícil, porque geralmente é uma mãe solteira, com vários filhos e que já passou por vários casamentos, né? Ou talvez nem casada foi. Então, assim, não tem. A mãe precisa trabalhar muito para sustentar os filhos. E aí, final de semana, não tem muito contato porque tem que fazer as coisas da casa, né? Então, é uma estrutura familiar precária, assim. E eu acho que a gente vem dando suporte por trás, né, de tudo que acontece lá na comunidade, na vida do aluno. A gente vem dando esse suporte, a gente vem orientando, a gente vem dando carinho, dando amor, incentivando para que ele seja assim também, né, para que ele tenha responsabilidade no lar, tenha responsabilidade dentro do coletivo onde ele mora, né, dentro da comunidade, ensinando os direitos, os deveres. Então, eu acho que a gente tem um papel muito influente, né? De motivador mesmo, de incentivador para que essas crianças consigam ver um futuro melhor, para que aquelas crianças consigam ter um caminho que ela vê que é possível seguir e continuar. A gente tem várias histórias bonitas no IMPA, né? Temos algumas histórias tristes também, de algumas crianças que acabam se perdendo, mas a maioria são histórias de superação. A gente tem advogado, a gente tem dentista, a gente tem vários alunos formados, vários alunos que às vezes nem fez uma faculdade, mas construiu uma família bonita, tá dentro da casa de Deus, entendeu? Então, assim, é muito gratificante a gente ver que consegue, né, mediar todo esse movimento, né? Tudo que Deus planeja, a gente consegue estar ali. Eu digo muito, assim, que trabalhar no IMPA acaba sendo uma missão, né? Deus colocou a gente ali para que a gente tivesse essa responsabilidade, essa missão de cuidar daquelas crianças, daqueles adolescentes, da família em geral, né? Porque a gente acaba atendendo toda a família, né? Não só a criança e o adolescente.
Como é que você acha que eles impactam a vida de vocês? Porque você falou muito sobre como é que o trabalho de vocês consegue impactar a vida dos adolescentes. Mas eu acho que os adolescentes também impactam muito a vida de vocês.
Com certeza. Através das experiências que a gente tem com eles, né? Do amor, do carinho, a simplicidade. Às vezes a gente reclama de algumas coisas, né? Assim, meu carro tá horrível. E aí você vê um aluno que tá super feliz porque ganhou uma bicicleta, sabe? Assim, então eles ensinam muitas coisas pra gente, né? Assim, eles são felizes com o que tem, eles as experiências de vida que eles passam, né? E tem essa força toda para seguir em frente, e às vezes a gente com problema fica, né, louco da vida, desesperado, né? Só orando, orando, orando. Eles têm uma força, eles passam por tanta coisa. Você vê, você já acorda com tiroteio, não pode ir para a escola porque a escola fechou, aí entram na sua casa, assim, são experiências diversas, né? Que sim, não tem nem como ficar comentando. E no dia seguinte eles estão lá no IMPA para fazer as atividades, sabe? Eles estão dando carinho, estão dando amor, estão sorrindo. Então você vê a força de vontade de viver, né? A superação que eles têm. Isso passa muito pra gente. E influencia em tudo, né? Porque você tem que se modificar também para trabalhar no IMPA, né? Você tem que ser forte para lidar com as situações. Na minha vida, por exemplo, pessoal. Eu não era formada quando eu entrei no IMPA. Eu não tinha faculdade de informática. E aí eu comecei a fazer a faculdade de informática depois que eu fui trabalhar lá. Que eu falei assim, gente, olha, isso é muito legal, eu preciso me especializar. Então todas as especializações que eu fiz, foi pensando no trabalho que eu desenvolvo. Eu fiz gestão escolar e coordenação pedagógica, eu fiz gestão de educação à distância, eu fiz MBA em gestão de pessoas, eu fiz mestrado na UF. Então, assim, todas as minhas especializações foi pensando no trabalho com eles, né? E a minha filha cresceu praticamente no IMPA, os meus filhos, né? Cresceram no IMPA, foram alunos. Eu tinha que trabalhar, tinha que levar, e eles ficavam como alunos também no IMPA. E a minha filha, quando foi fazer vestibular, para minha surpresa, ela escolheu serviço social. E aí eu fui falar:
Legal.
Poxa, Larissa, tanta coisa para você fazer, você escolhe logo serviço social. E aí a resposta dela falou assim: Mãe, é o meu mundo, é o que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas, eu gosto do trabalho que o IMPA faz, eu quero poder continuar fazendo esse trabalho bonito. E assim, eu até me emociono, né? Porque assim, acaba que vai impactando, né, a vida de todo mundo, né? Então, é um trabalho bonito que não, que assim, eu acho que a gente ganha até muito mais do que dá, né? A gente até ganha muito mais, porque você aprende a viver, né, com eles, né? Então, acho que é uma troca muito positiva. É a troca que vocês viveram lá no Retiro, né? A gente vive todos os dias.
E é um exemplo pra gente. A gente, quando ouve essas histórias, elas transformam as nossas perspectivas, né? Eu ouvi você falando sobre como as crianças e os adolescentes do IMPA e a realidade deles muda a sua forma de pensar. E eu acho que é uma verdade para todo mundo que se envolve com o IMPA de alguma forma, né? Porque são realidades muito diferentes. E mais do que isso, são reações à realidade muito diferentes. Então, a forma como essas crianças e esses adolescentes, eles encaram a realidade deles, ensina muito pra gente, né? E quando eu ouço você falando da sua filha e falando, cara, esse é o meu mundo, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero servir essas pessoas. Por trás disso, eu imagino que todo esse processo tenha acontecido, né? Então, ela tenha aprendido muito com a realidade e com a testemunha dessas crianças e esses adolescentes, né? E que isso tenha mudado a forma dela de pensar. E eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco mais profunda, mas tem tudo a ver com isso, que é como é que o cristianismo ele tem mudado a sua forma de pensar, o seu trabalho? E eu não sei se a sua filha ela é cristã ou não, mas se você acha que isso influenciou também a decisão dela de querer fazer essa faculdade de serviço social.
Então, eu conheci Jesus ainda adolescente, né? Então, graças a Deus, eu conheci muito nova. E a minha vida não foi muito diferente da vida dos adolescentes do IMPA, das crianças do IMPA. Eu cresci no Morro do Salgueiro, muito pobre, com filha de doméstica, meu pai era entregador. A única diferença é que eu tinha uma família estruturada, né? Tinha meu pai, minha mãe que trabalhavam, minha mãe me levava para a igreja. Então, eu acho que a igreja entra muito nisso, nessa parte, né? O cristianismo entra nisso. Porque se você tem Jesus, não importa a dificuldade que você tem, né? Deus vai transformando sua família, Deus vai transformando a sua vida. A igreja, ela ajuda muito na questão familiar, né? Ela ajuda muito na questão da disciplina, né? Do temor a Deus, né? E eu acho que isso influenciou também um pouco na vida da minha filha, na minha vida, né? E continua, né? Porque você acaba sempre pedindo a Deus orientação. Senhor, é isso que o Senhor quer para minha vida? Seja feita a sua vontade, né? E você vai temendo, né? Você vai tendo temor a Deus e dando sequência. Eu acho que a gente, isso que a gente faz no IMPA, né, de ter os cultos, de ter essa questão espiritual envolvida também no IMPA, é um diferencial do assistencialismo. É um diferencial, porque eu acho que o principal ali no IMPA é a gente falar de Jesus, né? O principal ali é eles conhecerem o amor de Deus. E o resto, Deus vai agindo, o resto a gente vai fazendo, né? O homem vai fazendo. Mas eu acho que a maior herança que o IMPA pode deixar para essas crianças é eles conhecerem a palavra, é conhecer Jesus. Eu acho que a gente alimentar, a gente educar, a gente dar várias ferramentas com que eles possam usar, se eles não entenderem. Para que aquilo tudo, não vão saber usar, né? Se não tem Deus, se não tem o bem ali dentro, vão até usar para coisas erradas. Então, eu acho que o cristianismo, Jesus, né? Tá em primeiro lugar. E aí o resto, Deus vai agindo, a gente vai fazendo e as coisas vão acontecendo, né?
Amém.
Foi assim com a minha vida, com a vida da minha filha e vai ser assim com a vida das crianças, né?
Liliane, queria que você deixasse uma mensagem para os jovens cristãos que estão ouvindo esse episódio. E eu queria que você falasse sobre a importância... Corta de novo. Liliane, eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens cristãos que estão ouvindo esse podcast sobre a importância que é eles participarem de projetos de transformação social como o do IMPA.
É muito importante, assim. Pessoal aí, jovens que estão ouvindo, já começo pedindo para visitar o IMPA. Vai lá conhecer. Quem ainda não conhece, vai conhecer o IMPA, vocês vão gostar. Agora, qualquer projeto, né, social que você tenha oportunidade de participar, participe. Seja voluntário em alguma coisa. Você vai entender como é bom fazer o bem para as outras pessoas. Você vai entender que Deus... Que é isso que Deus quer, né? Deus quer que a gente ame uns aos outros, que a gente participe mais da vida do outro, que a gente tenha um olhar também para a vida do outro. Então, quem puder participar de algum projeto social, ser voluntário em alguma coisa, vocês vão entender um pouquinho do que eu tô falando, né? Um pouquinho dessa experiência que a gente falou sobre o retiro, da experiência que eu contei um pouco da minha vida. Façam, contribuam, que vocês vão gostar muito.
Show de bola, Viviane. Bom, acho que chegou a hora das nossas recomendações da semana. Liliane, o que você recomenda para o pessoal que está em casa?
Ah, então, eu estou lendo um livro muito legal, O Monge e o Executivo. É um livro antigo, né? Mas é a segunda vez que eu estou lendo, estou relendo, na verdade. Mas eu acho que vale a pena. E um filme que eu vi essa semana, que eu acho que o pessoal vai gostar também, é O Milagre da Cela 7. É um livro um pouco dramático, um filme dramático, mas é bem legal. Eu vi essa semana, gostei muito. Não vou contar, vou deixar para vocês assistirem. Tem na Netflix, tem várias versões, mas a última que eu vi é de 2019. Então fica aí a dica do livro e do filme.
A minha recomendação da semana é um livro chamado Justiça Generosa, do Tim Keller. Quem me recomendou esse livro, na verdade, foi a minha esposa, que já leu e falou que ele entra numa discussão muito legal sobre como o cristianismo deve enxergar a transformação social. E eu tenho lido, tem transformado a minha perspectiva a respeito disso. Eu recomendo para todo mundo, é um livro muito legal, vale a pena ler. Liliane, foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui dividir um pouco de toda a sua experiência com o Ímpar e com esses adolescentes.
Eu que agradeço. Foi muito bom conversar um pouquinho com vocês e falar um pouco do Ímpar.
Se você que está ouvindo quer conhecer mais sobre a garagem e o quanto ela tem mudado as nossas vidas, não esquece de nos seguir no Instagram, @agaragem64. Agora, em tempos de coronavírus, a gente não está tendo os nossos encontros físicos. Então, se você quer saber mais sobre o que está rolando, como é que você pode entrar em contato, entra lá no Instagram, porque tudo vai estar lá. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio do Garagem Alta.